Quando a gente fala de Polícia Rodoviária Federal, não imagina todas as atribuições que a instituição carrega, além do tradicional patrulhamento e fiscalização das rodovias federais do país. Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a PRF também transita em ações sociais, educativas e de integração com os estados e municípios. Eu sou o Roberto Camargo e nesse episódio do MJSP em Foco, você vai conhecer um pouco do passado, do presente e das novas tecnologias que já conectam a Polícia Rodoviária Federal ao futuro. Não sai daí que tem muita informação para você. Vamos começar falando de inovação? Porque a gente sabe que as novas tecnologias, como aplicativos, scanners e equipamentos de última geração, têm tornado o trabalho dos policiais mais ágil. Para falar das principais novidades, nosso primeiro convidado é o Fábio Williams de Souza, diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Olá, diretor. Bem-vindo ao podcast MJSP em Foco.
Olá, obrigado.
Diretor, vamos começar falando de uma das novidades da corporação, que é o novo aplicativo PRF Brasil. Que novas funções ele traz?
Sim, PRF Brasil é uma aplicação que dará ao cidadão a oportunidade de ter todos os serviços da PRF disponíveis no celular. Então ele vai poder fazer algumas consultas de multas, ele vai poder baixar alguns boletins de acidente de trânsito. Ao mesmo tempo, vão ter algumas funcionalidades que estamos colocando como inovação no aplicativo. Uma delas é o botão de emergência, em que o cidadão ele poderá acionar esse botão a qualquer momento, caso ele esteja com algum risco de emergência de grandes problemas que podem ocasionar até problema de morte, ou um acidente muito grave, um assalto ocorrendo ali na sua frente. Então, ele, ao acionar esse botão de emergência, ele vai chegar automaticamente essa informação para a nossa central de controle e ali ele vai ter um geoposicionamento do cidadão, onde podemos acionar as nossas viaturas para ir ao local da ocorrência imediatamente. Além disso, ele tem um botão de denúncia, onde ele pode também fazer denúncia a respeito de alguma ocorrência que esteja acontecendo ali na rodovia federal.
Certo. Outros países até já desenvolveram aplicativos parecidos, não é? Então, qual o diferencial que torna esse novo app da PRF pioneiro no mundo?
Exatamente. Essa interação é que nos faz diferente das aplicações de outros países. A gente teve recentemente em alguns países da Europa, onde conseguimos conhecer a emergência lá, que é o 112. Conhecemos o 911, em alguns estados americanos possui alguns serviços destinados à população, alguns aplicativos, na Europa também tem aplicativos destinados à população para fazer realização de serviços públicos, mas além desses serviços, a gente está com essa funcionalidade de emergência que é pioneira no mundo. Então, nós iremos lançar um serviço que tem um contato melhor, mais aproximado com o cidadão. Então, essa é a principal inovação que, no mundo, ninguém possui.
Por falar em aplicativo novo, diretor, também tem um chamado PRF Peregrino. Conta pra gente essa novidade.
Bom, é uma novidade que nós estamos trazendo para o Brasil. A gente pegou experiências de algumas peregrinações na Europa, principalmente em Fátima e Santiago de Compostela. Nós percebemos um fluxo muito grande de pessoas durante algumas peregrinações e romarias em algumas cidades como Aparecida, como Juazeiro do Norte, como Círio de Nazaré, e que essas pessoas andam pelas rodovias federais com o risco de serem atropeladas, sem ter conhecimento do que pode ter à frente, como locais de apoio, pontos de controle, pontos de informações. O que é que nós fizemos? Reunimos todas essas informações das rotas oficiais que a igreja nos informou. Estamos colocando à disposição do cidadão esse aplicativo. Esse aplicativo não serve só para a Igreja Católica. A gente está fazendo também para a Marcha para Jesus, onde tem um fluxo muito grande de pessoas durante o percurso até o ponto de concentração, onde elas caminham pelas rodovias federais. E ali a gente vai colocar à disposição do peregrino um mapa com orientações, informações básicas, com informações de pontos de apoio, com informação de pontos onde a PRF estará ali disponível para dar a sua segurança e a segurança de seus colegas que estão compartilhando com ele essa peregrinação. Uma comodidade, um acolhimento para eles no momento que eles estão passando por uma peregrinação, um caminho de fé, um caminho de renovação, e ali vai estar a PRF à sua disposição para dar o apoio necessário que ele precise e as informações básicas necessárias que ele queira ter, vai estar no próprio aplicativo.
A PRF é uma instituição quase centenária, e aos 94 anos a gente percebe que ela continua investindo em inovação. É uma das prioridades da instituição?
Com certeza. Nós estamos investindo muito em tecnologia, muito em inovação, em pesquisa, em desenvolvimento de novas aplicações, novos serviços, novas tecnologias para que a gente possa dar um serviço melhor à sociedade e ao cidadão.
E o senhor pode nos falar um pouco também sobre o Wi-Fi Cidadão, que foi criado pela PRF? Como ele funciona? Qual o público-alvo?
O público-alvo são todos que estão passando pela rodovia federal, tanto os caminhoneiros quanto os turistas que estão trafegando nas rodovias federais. O Wi-Fi Cidadão, basicamente, é a PRF está disponibilizando internet gratuita. O cidadão só precisa conectar pelo PRF Público, que é o nome da nossa rede, que num posto da PRF, em qualquer ponto do país, ou numa delegacia nossa, em qualquer ponto do país, vai estar disponível essa ferramenta Wi-Fi. Estamos fazendo parceria com concessionárias de rodovias para que a gente coloque nos pontos de apoio, nos pontos de pedágio, a disponibilidade de internet gratuita de até uma hora. Ele conecta pela conta dele do Gov.br no PRF Público, e tem disponível ali a internet gratuita por uma hora. Às vezes ele quer falar com a família, não tem um sinal, não tem crédito no celular para ter a sua comunicação, ele pode acessar gratuitamente em qualquer posto da Polícia Rodoviária do país, espalhado em todo o país. São mais de 400 postos, 300 delegacias, e a gente está à disposição do cidadão para dar total apoio de internet gratuita a ele.
Agora, diretor, falando de uma estratégia de vocês, que são os sistemas multiagências. Isso é uma forma de integração com outros níveis de governo? Qual é o objetivo?
A PRF, ela possui mais de 10 anos sistemas, aplicações que já estão bem robustas, já têm usabilidade muito forte e que tem nos dado resultados super positivos. Então, o que é que nós fizemos? A gente pegou alguns sistemas nossos, principalmente a Declaração de Acidente de Trânsito, que é o DAT, o Boletim de Acidente de Trânsito, que é o BAT, o Boletim de Operações Policiais, o BOP, e os sistemas móveis. Estamos disponibilizando para prefeituras, para as guardas municipais, para algumas polícias militares que atuam no trânsito, essas ferramentas gratuitamente. E com isso, a gente consegue fazer uma integração de dados, usar essas informações para políticas públicas de segurança, políticas públicas de segurança viária.
Muito bom. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa que nós não abordamos aqui na nossa conversa?
Sim, existe um sistema que lançamos também, chamado Sinal Desaparecido. É um sistema em que nós já conseguimos ter vários resultados de encontrar pessoas desaparecidas. Nas rodovias federais, nós temos muitas pessoas como andarilhos, pessoas que têm surtos psicóticos e às vezes some ali, é um ente familiar que some por algum motivo qualquer e começam a andar pelas rodovias. E é uma aplicação que nós colocamos no ar já e tivemos já resultados positivos de encontrar pessoas. A ideia nossa não é substituir o boletim de ocorrência da Polícia Civil. É claro que uma pessoa desaparecida, aquele familiar tem que fazer a ocorrência na Polícia Civil, mas nós temos uma ferramenta chamado Sinal Desaparecidos, que caso algum ente seu, familiar, desapareça, você pode imediatamente entrar no nosso portal da PRF, ir lá em Sinal Desaparecidos, fazer seu registro e a imagem da pessoa vai até 500 quilômetros para todos os policiais de plantão. Cada policial nosso tem um smartphone, ele tem essa aplicação instalada e eles vão poder fazer consultas e averiguar ali no momento, no calor do momento, da hora, o que facilita muito para encontrar as pessoas que ficaram desaparecidas.
Aproveita e deixa também seu recado para o motorista, para o cidadão e para o ouvinte aqui do podcast.
O meu recado é que A PRF está sempre ao lado do cidadão, sempre ao lado do motorista, é uma polícia cidadã, uma polícia que tem uma qualidade, uma eficiência muito grande. Nós usamos recursos tecnológicos avançados de primeiro mundo, não deixamos a desejar em nada para qualquer outra polícia do mundo. Somos hoje uma das polícias que mais apreende drogas no mundo. Então temos um know-how muito grande em tratar as pessoas e podem contar com a PRF em qualquer horário, dia ou noite, que estaremos ali para ajudar todos que estiverem precisando da nossa ajuda.
Olha, a gente agradece muito pela entrevista e até a próxima, diretor.
Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima.
É muito serviço e inovação, não é? Mas para chegar ao que é hoje, a PRF traçou um percurso de mais de 90 anos. Então, vamos para o nosso quadro Mergulho na História.
de julho de 1928. Essa foi a data em que foi criada a Polícia Rodoviária Federal, mas a instituição nasceu com um nome diferente. Foi chamada de Polícia das Estradas no decreto do então presidente da República, Washington Luiz. E os policiais eram conhecidos como Patrulheiros Rodoviários Federais.
Patrulheiros, heróis das estradas, enfrentando perigos fatais. Muitas vezes com risco de vida, na pureza dos seus ideais.
O nome Polícia Rodoviária Federal veio em 1945, com a criação do DNER, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que passava a exercer o poder de polícia de tráfego nas rodovias federais. As primeiras policiais mulheres ingressaram na instituição em 1978, 50 anos depois da criação. E com a Constituição de 1988, a PRF passou a ser um órgão permanente integrado ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Em 1998, uma lei reestruturou a carreira de policial rodoviário federal. A PRF foi também integrada à estrutura do Ministério da Justiça. Hoje, aos 94 anos de criação, conta com um efetivo de mais de 10 mil policiais e com missões que vão além das estradas.
Haja história mesmo! E a PRF também marcou presença em eventos históricos, como a escolta ao Papa João Paulo II, durante a visita ao Brasil em 1991. Agora, eu vou conversar com o coordenador-geral de Segurança Viária, Márcio Camargos. Nós vamos falar sobre o principal foco da PRF, que ainda é promover um trânsito mais seguro nas estradas. Olá, coordenador. Bem-vindo ao MJSP em Foco.
Olá, é um prazer estar com vocês aqui no MJSP em Foco. Muito obrigado pelo convite.
Coordenador, a PRF trabalha com muitos dados, não é mesmo? São essas informações que ajudam a traçar as estratégias para um trânsito mais seguro?
Exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a PRF, para obter uma maior eficiência no emprego dos seus recursos, desde viaturas, equipamentos e o nosso efetivo, a gente trabalha muito com a análise dos dados. Então, a gente precisa entender onde os acidentes acontecem, qual dia da semana, em qual período do ano, qual o horário, e, principalmente, qual a causa. Então, nós direcionamos toda a nossa força de trabalho para agir dessa maneira, no local correto, no dia correto, no horário e com foco naquela conduta que causa maior número de acidentes ou os acidentes mais graves. Dessa maneira, buscando sempre a redução da acidentalidade e a promoção da segurança viária.
De acordo com o número de acidentes, vítimas e principais infrações, qual o público mais vulnerável no trânsito, aquele que corre mais riscos, coordenador?
Ao se analisar os percentuais de veículos envolvidos em acidentes nas rodovias federais, sob circunscrição da PRF, conforme tipo de veículo, principalmente, observa-se que os automóveis são os veículos mais envolvidos nos acidentes, estão presentes em 58% deles. Na sequência, aparecem os caminhões e as motocicletas, respectivamente, com 22% e 14%. E, por fim, os ônibus, que representam 3% dos veículos envolvidos. Contudo, quando a gente analisa a quantidade de vítimas mortas, de acordo com o veículo que ocupavam no momento do acidente, observa-se que os ocupantes de motocicletas e pedestres têm posição de destaque. Ao se analisar somente os dados de 2021, e 2022, quase 50% da quantidade de mortes registradas foram em acidentes envolvendo motocicleta ou o atropelamento de pedestre.
E quais os comportamentos mais frequentes do condutor que acabam provocando acidentes?
Importante a gente destacar que todas as condutas previstas como infração de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro têm um grande potencial de causar um acidente. Mas, principalmente, podemos destacar aquelas que ou influenciam diretamente na causa de acidentes mais graves ou aumenta a gravidade de um acidente que vem a ocorrer. Então, a gente está falando de falta do uso do capacete, falta do uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção de crianças, ultrapassagens indevidas, transitar em excesso de velocidade, desrespeito ao tempo de descanso, uso de álcool ou outras substâncias e, atualmente, muito em voga, o uso do celular ao dirigir, que tira completamente a atenção do motorista.
Certo. E que ações têm sido adotadas pela PRF para mudar esse quadro, hein? Qual o principal foco de campanhas de conscientização, por exemplo? Porque quando a gente fala de educação para o trânsito, toda a sociedade, todas as idades acabam sendo envolvidas, não é mesmo?
A PRF realiza diversas ações de educação para o trânsito voltadas à conscientização dos diversos atores do trânsito. Nesse sentido, tanto condutores como pedestres e ciclistas são abordados em ações de educação para o trânsito nas nossas rodovias federais. Mas a atividade de educação de trânsito não se restringe apenas à rodovia federal. A PRF também realiza palestras voltadas à prevenção de acidentes em diversos espaços, além de projetos específicos voltados a trabalhar a educação para o trânsito com as crianças e adolescentes, como é o caso do projeto FETRAN e Educar, que acontece dentro das escolas.
Nós temos visto ações para além das rodovias e uma busca de integração com estados e municípios. Conta pra gente, então, como funciona essa integração.
A integração hoje é um caminho sem volta. Todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito devem trabalhar de maneira integrada. Com a integração, conseguimos potencializar as capacidades de cada instituição e fazer mais do que apenas trabalhando de maneira isolada. Essa integração pode se materializar em ações operacionais conjuntas de fiscalização e educação para o trânsito, mas também no apoio entre as instituições na disseminação de boas práticas e disponibilização de ferramentas que facilitem a gestão da segurança no trânsito.
E o que é o sistema multiagências desenvolvido pela PRF? Qual é o objetivo?
É um conjunto de sistemas da PRF desenvolvidos para serem disponibilizados a outros órgãos. O primeiro sistema já disponibilizado foi o EDAT, onde o cidadão que se envolveu em acidente sem vítima pode registrar sua declaração de acidente de trânsito e também conseguir a impressão desse documento sem necessidade da presença do agente da autoridade no local do acidente. Vários municípios já aderiram ao EDAT e já estão utilizando nas suas plataformas digitais. Ainda serão disponibilizados os sistemas de registro de boletim de acidente de trânsito e ainda uma aplicação para celular para auxiliar o agente de trânsito nas consultas e demais ações necessárias à fiscalização.
Quais os maiores desafios, coordenador da Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito?
O desafio é sempre conseguir conscientizar a sociedade ao ponto de que seja perceptível a mudança das atitudes no trânsito. O maior objetivo é sempre a redução de mortes e lesões no trânsito. E para isso é necessário que todos estejamos comprometidos com a segurança viária. Por isso, as ações da PRF são diversificadas. Agimos tanto na fiscalização quanto na prevenção, educação e integração entre os agentes do Sistema Nacional de Trânsito.
Eu vou pedir para o senhor deixar agora uma mensagem para quem está ouvindo o podcast. Motoristas, pedestres, ciclistas, pode deixar aí o seu recado, coordenador.
Então vamos deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes sobre o comportamento no trânsito. Esse comportamento de cada um reflete diretamente em um trânsito mais seguro. Então você, pedestre, ciclista, motorista, esteja sempre atento e comprometido à norma de trânsito, porque somente juntos conseguiremos salvar vidas.
Olha, eu agradeço muito pela sua participação aqui no MJSP em Foco, tá bem? Um bom trabalho e até a próxima.
Foi um prazer participar com vocês e até a próxima.
Bom, termina aqui mais um episódio do podcast MJSP em Foco, com produção de Lana Cristina, edição de Ana Gabriela Salles e sonorização de José Maria Pardal. Eu sou o Roberto Camargo e te espero no próximo episódio. Até mais!